O Brasil padece de muitas outras doenças, além desta preocupação com a doença provocada pelo novo coronavírus. Esta é uma preocupação também dos pesquisadores, dos profissionais de saúde. O Brasil tem altas taxas de detecção de hanseníase. Ainda sim, nos bolsões de pobreza das regiões norte, nordeste e centro-oeste do país. E quando avaliada a incidência de casos com deformidades, incapacidade física, também se observa altos índices no sul e no sudeste. Então isso indica que houve demora no diagnóstico da doença, feito apenas quando ela já se manifesta de forma avançada, não é? Esse é o panorama da hanseníase no Brasil, traçado por pesquisadores aqui da Universidade de São Paulo. E eu vou conversar com a doutora Maria Ângela Bianconcini Trindade. Ela é dermatologista do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Ela é pesquisadora do LIN56 do IMT, que é um Instituto de Medicina Tropical da USP. Doutora Maria Ângela, bom dia e bem-vinda ao jornal.
Bom dia. Agradeço o privilégio do convite, né, para estar neste momento importante, né, da saúde pública mundial, falando de uma doença crônica, como você mesma bem apresentou, né, uma doença crônica negligenciada, né, no momento das doenças agudas virais, que são importantes problemas de saúde pública também.
Então, os números são assustadores sim, ainda, não é?
Assustadores porque persistem, né? Mesmo tendo um tratamento dito efetivo e eficaz, persiste e causando deformidades em cerca de 15 a 18% das pessoas quando são diagnosticadas, né? Então é bastante em fase transmissível e em fase incapacitante, né? Então é bem complicado, gerando um maior problema ainda de saúde pública, né? Porque pessoas incapacitadas não conseguem trabalhar, né? Então aumenta o gasto público.
Doutora Maria
Ângela. Principalmente adultos jovens, né? Então, a idade produtiva, né?
Eu gostaria que a senhora falasse um pouco, antes da gente entrar no detalhe do mapa, então a gente vai, o estudo de vocês mostra que isso está espalhado pelo Brasil e que persiste há muito tempo. No mundo, certo, quantos casos são e quantos aqui no Brasil em relação ao número de casos pelo mundo?
Então, no mundo, né, cerca de 300 mil, 200, depende do ano, né, mas é de 200, no último dado, né, de 2018, né, que se tem, né, tinha-se quase 300 mil, né? Mas a maioria dos casos estão na Índia, porque a população também lá é grande. Quer dizer, os casos que são reportados à Organização Mundial da Saúde, né? São diagnosticados e reportados, né? Certo? Então, as notificações, né, dos países vão para a Organização Mundial da Saúde, que publica esses dados anualmente das doenças crônicas e semanalmente das doenças agudas, né? Então, a maioria dos casos estão na Índia e no Brasil, né? O Brasil tem a maioria dos casos da América, né? Cerca de 30 mil casos novos por ano, né? De uma doença crônica, né? Então, não é uma doença que é aguda, né? Que simplesmente você faz o diagnóstico e acabou, né? Não, é uma doença crônica que gera incapacidade, que o problema continua. No estado de São Paulo, tem cerca de mais ou menos 1000 casos novos por ano, né? E na Grande São Paulo, mais ou menos 200 casos, tá? E o problema é esse, a gente já diagnostica na forma avançada, né? Mesmo no estado de São Paulo, que tem um sistema de saúde pública até mais organizado, né, do que o restante do país, né?
Então, agora eu gostaria que a senhora, sem dúvida, eu gostaria que a senhora explicasse. Ela é uma doença, né? Que doença é essa? Vamos entender também do que estamos falando. É uma doença hereditária, é infecciosa, a gente percebe que de diagnóstico tardio. Mas vamos explicar um pouquinho a doença. O que é a doença e o que ela provoca?
Então, é uma doença infecciosa, é uma doença transmissível, né, contagiosa, né, que já foi descoberto bacilo antes do micobactéria da tuberculose, que é uma micobactéria, né? Micobactéria é a lepra, o rancênico. E foi descoberto antes da tuberculose, do micobactérias da tuberculose, mas como ocorria em mais famílias do que em outras, sempre se ficou a ideia de ser uma doença hereditária, mas ela não é hereditária.
Ah,
é uma
não
doença
é.
Contagiosa. Uhum. A hereditariedade que ocorre é no sentido assim, que tem famílias que têm uma forma mais contagiosa do que as outras, tá? É, que outras famílias. Então, a resistência é herdada, tá? A resistência é herdada, mas não a não que não seja infecciosa, é uma doença infecciosa, tá?
Compreendo. Bom, e por que ela se espalha mais nas regiões mais pobres, onde prevalecem as condições de pobreza? Quer dizer, a saúde dessas pessoas é debilitada e o que mais? Por que elas persistem nestes bolsões, especialmente aqui no Brasil? A senhora falou na Índia, é um exemplo mundial, e aqui no Brasil também.
É, então, no Brasil também tem clusters, né, que a gente diz, né, que são bem áreas predominam mais os diagnósticos mais precoces do que outras, né, áreas. Mas tem no Brasil como um todo. E, sem dúvida, né, mesmo no Hospital das Clínicas, os nossos pacientes, a maioria são diagnosticados, que são provenientes, né, residentes em áreas com precárias condições de vida. Então, depende do bacilo, do hospedeiro e do meio ambiente, como todas as doenças, né? Quando começa, que nem a AIDS mesmo, né? Quando começou, começou numa classe social, mas depois persiste nas classes que têm menor resistência, que têm piores condições de vida.
Uhum.
Tá? A maioria das doenças infecto-contagiosas, né? Transmissíveis, é assim.
Agora, é uma doença que tem controle? Ela tem cura ou ela tem controle, doutora Maria Ângela?
Então, a doença tem tratamento. O tratamento é gratuito, é disponibilizado pela Organização Mundial da Saúde, é doado pela uma fundação Sasakawa, japonesa, né? E é um tratamento bom, mas para aqueles pacientes que têm muita carga bacilar, hoje a gente sabe que a gente precisa de novos medicamentos, né? Porque esses que começam muito altamente bacilífero, que são os que mais transmitem, né? Uhum. Então, esses estão necessitando de novos medicamentos, mas ainda não é disponibilizado, né? Como é disponibilizado para a tuberculose, mas as micobacterioses são doenças difíceis mesmo de se serem eliminadas, né? Mas foram eliminadas na Europa após a Idade Média, né? Com a Revolução Industrial, com a melhora das condições de vida, né? Então, a gente sabe, tem vários trabalhos epidemiológicos que saíram na pós, né? Mostrando isso também, que até com a estratégia da saúde da família e a bolsa da família também consegue melhorar um pouco a prevalência e a taxa de detecção de casos novos. Tá?
Agora, vamos falar um pouquinho sobre, sobre esse mapa que vocês fizeram, esse estudo, né? Mais detalhes sobre os números que vocês, sobre esse painel da doença no Brasil. Eu gostaria que a senhora desse mais detalhes para a gente, do que a gente ainda não falou, né?
Então, tem dois índices importantes, né, da endemia, de como está o controle da endemia, né? A taxa de doentes menor de 15 anos, que como é uma doença que predomina em adultos jovens, né, se tem tratamento e persistem em menor de 15 anos, porque menor de 15 anos, em geral, a infecção, né, é dentro de casa, né, ou na periferia. Então, se essas crianças estão adoecendo, é porque tem foco ativo na casa ou na vizinhança, tá? Então, no norte, nordeste, centro-oeste, esses tem bastante casos de menor de 15 anos, né? Mas tem muito mais busca ativa do que no sul-sudeste, né? Busca ativa significa você ir para uma área que tem um caso e lá procurar, quer dizer, tem vários casos, vai lá e faz exames, né, dermatológico, pesquisa laboratorial para verificar se tem mais casos. Mas umas cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, fazer essas buscas ativas são bastante difíceis, né? Você vê aqui no estado de São Paulo, né, onde mais está ocorrendo essas buscas ativas, Ribeirão e na Grande Ribeirão. Em Jales foi feita uma busca ativa em cárcere, né, e aumentou o número de casos de um dia para outro. Então, eu acho, né, não só eu, né, pelo, assim, se você faz busca ativa, você acha mais casos, né? Uhum. E isso está mostrado pelo número de incapacitados, né, no sul-sudeste. Enquanto que no norte, centro-oeste, nordeste, a endemia não controlada, a gente percebe pelo manter em menor de 15 anos, nessa outra região, né, que é a região mais rica do país, prevalece, porque a gente sabe que a endemia não está controlada, porque tem muitos casos uhum. incapacitados, né? É. Você viu naquele gráfico, né, que você pode até colocar depois, né, no site, que mostra, apesar de ser de 2016, mostra a inversão total, né, da pirâmide, né, seria, né? Porque enquanto que no Tocantins, Mato Grosso e Maranhão, pela detecção geral, está no topo, pelo grau de incapacidade é Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Distrito Federal e São Paulo que predomina, né? Uhum, proporcionalmente. Uhum. Ah, então, isso indica que a endemia não está controlada no nosso país, infelizmente.
É. Agora, tem uma... a senhora está dizendo o seguinte, é uma doença curável, então ela está subdiagnosticada, portanto, há registros, o número de casos é muito maior do que os registros. Sim. É uma doença que tem tratamento. Ela é pouco ou muito contagiosa? Essa é ainda a minha dúvida.
Ela é infecciosa, né? Ela tem, assim, se a gente fizer uma sorologia, a infecciosidade é alta, uhum. mas a patogenicidade é baixa. O que significa isso? Que a maioria das pessoas são infectadas, mas não adoecem, uhum. tá? Cerca de 5% só adoecem, entendeu?
Então, mas transmitem, né? Mas transmitem.
É transmissível, né? Mas, como não tem o cultivo do bacilo in vitro, então, lógico que aumentou muito a ciência em Hanseníase, né, o desenvolvimento, pela biologia molecular, né? Então, aquele gráfico mostrando a migração humana, né, levando a Hanseníase, né, tudo por biologia molecular. Então, realmente, se sabe mais atualmente do que se sabia antes. Mas sem o cultivo também, muitas coisas no in vitro a gente ainda desconhece, né? Então, muitos casos o paciente trata e fica tendo reações e a gente não tem certeza se essas reações são só resposta imune ao bacilo degradado ou se ele está infectado mesmo ainda, né? Tem multiplicação bacilar uhum. ainda, né? Porque a doença tem que ter multiplicação bacilar, né?
Sem dúvida.
Então, isso a gente ainda tem várias pesquisas no mundo inteiro, mas ainda não está muito claro. A gente tem que estudar muito ainda, Hanseníase. Uhum.
Doutora Maria Ângela, então, o que a pesquisa mostra é isso mesmo, que a Hanseníase continua em alta no Brasil, é uma doença razoavelmente negligenciada. Quer dizer, ainda há necessidade de melhorar medicamentos sim, para o tratamento sim. dessa doença. Agora, como é que a gente faz essa informação chegar à população? Hoje a gente tem tantos recursos, aplicativos. Quero que a senhora falasse sobre isso. Como é que a gente faz a população? Porque a população desconhece informações sobre essa doença.
É muito
verdade.
Importante esse tipo de comunicação para a população, porque há uns anos atrás, inclusive, veiculado pelo Ministério da Saúde uma mãe que se queima o braço e não percebe, e a filha fala, mãe, isso é Hanseníase. Depois dessa veiculação em televisão, aumentou o número de casos. Então, é importantíssimo educar em Hanseníase, transmitir conhecimento para a população geral, é a coisa mais importante, porque a gente tem paciente que vê um cartaz no posto de saúde, a vozinha que está levando a netinha tomar vacina, a gente tem vários pacientes assim, e viu e falou, nossa, é isso que eu tenho, e procurou a unidade básica de saúde, que é onde tem que fazer a suspeita do diagnóstico, tá? Então, é importante falar sobre a Hanseníase, uma manchinha branca, queda de pelo, área do corpo que não sente, pato sujeiro, ou se queima fácil, isso é sinal de Hanseníase. Então, esses sinais têm que ser divulgados para a gente poder fazer o diagnóstico precoce, que a maioria é demanda espontânea aqui no estado, principalmente.
Tem aplicativo para esse tipo de...
Então, a gente tem, né, aqui, a gente desenvolveu aqui na USP mesmo, né, o Homem Virtual da Hanseníase, né, que está no YouTube, né, e pra, que também você pode acessar pelo celular, né, tem muitas visualizações, né, e tem também o aplicativo recentemente divulgado, né, que foi concluído ano passado, né, na Escola de Enfermagem da USP, pra, principalmente para profissionais de saúde suspeitarem de Hanseníase. São todos aplicativos gratuitos e bastante informativo, né, que ajuda bastante, e a gente também está à disposição sempre, tá, para palestras, para divulgação sobre a doença.
Muito bem. Está aí o alerta, portanto, a Hanseníase continua entre nós. É alto o número de casos, especialmente nas condições de pobreza no Brasil. E as informações precisam chegar à população. Tem tratamento. Eu quero muito agradecer a contribuição aqui da especialista doutora Maria Ângela Bianconcini Trindade, que é dermatologista do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, pesquisadora do LIN 56 do Instituto de Medicina Tropical da USP. Muito obrigada e estamos aqui à disposição para novas divulgações sobre o tema, professora.
Muito obrigada, tá, pela oportunidade de divulgar esse tema tão negligenciado e que o paciente pode, qualquer pessoa pode suspeitar e procurar.
Obrigado.
O diagnóstico. Obrigada.